E você segue acompanhando o Jornal da USP no Ar, nesta manhã. Vamos falar sobre o impacto da crise sanitária provocada pela pandemia de coronavírus e num setor específico, talvez um dos mais atingidos ou um dos primeiros atingidos por essa pandemia, o setor do turismo. Convidamos a professora Mariana Aldrigue, do curso de Lazer e Turismo da Escola de Artes e Ciências Humanas, a EACHE, da USP, professora que é especialista no assunto e também coordena ações da ONG Parceria Global de Viagens e Turismo no Brasil. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem dentro do possível, tentando minimizar os impactos dessa crise.
De fato, todos nós, né, nos adaptando a essa nova realidade de trabalho, de estudo. Professora, esse setor, as empresas aéreas, o setor hoteleiro, o setor cultural que vive do turismo, das atividades culturais regionais, locais, talvez tenha sido um dos primeiros a sofrer o impacto desta pandemia.
Sim, infelizmente sim. Eu tive ao longo desses últimos dias contato com uma gama de relatórios que olham não só para os momentos iniciais da pandemia lá na China, mas também compõem cenários, né, da saída ou do levantamento das quarentenas, dos isolamentos. E, curiosamente, ao mesmo tempo que, infelizmente, o turismo é a atividade que primeiro se retrai e possivelmente vai ser a última atividade a recuperar os patamares que percebeu no ano de 2019, e o que nos deixa muito preocupados, especialmente em relação a empregos aqui no Brasil.
Não tenha dúvida, porque com essa proibição, e não há outra medida, outra solução até o momento, de restringir a circulação de pessoas, porque foi justamente isso que trouxe, que espalhou o vírus pelo mundo, não é, professora? Então, com essa restrição, ninguém pode viajar, suspendeu viagens para turismo, negócios, trabalhos, lazer. É como se isso tivesse sido colocado num patamar abaixo da necessidade que é mais urgente neste momento. E não há argumento contra isso. Eu imagino como é que os empresários do setor vêm trabalhando com essa ideia.
Então, os primeiros pesquisadores, né, que conseguiram entender o contágio do coronavírus colocaram de maneira muito clara que aglomerações eram o ponto a ser evitado. E turismo, atualmente, é aglomeração, com uma raríssima exceção de quem consegue fazer aquele tipo de turismo muito exclusivo, em que vai ter um grande espaço só para si. É difícil imaginar um voo onde você não vai estar a menos de 1 metro de uma pessoa, um ônibus, um hotel, uma sala de eventos. Então, quase tudo que nos remete a pensar turismo leva à aglomeração. Então, mesmo nas ações que estão sendo estudadas pelos governos estaduais brasileiros para retomada, você percebe que tudo que leva à aglomeração vai ficar ainda para o final. Então, é óbvio, primeiro as companhias aéreas, né, se preocuparam muito em, de alguma forma, se reposicionar, auxiliar no transporte das equipes médicas, ajudar no transporte dos equipamentos, se ressignificar por um tempo, e, claro, a gente está vendo no mês de abril, os dados ainda não foram totalmente consolidados, mas uma redução de 90% no número de voos. Então, de mais ou menos 15 mil voos que o aeroporto de Guarulhos recebia, ele passa a receber 1.200 semanalmente. Então é drástico essa redução, e é claro que em algum momento ela vai impactar em salários primeiro e depois em empregos. O mesmo a gente tem na redução do transporte rodoviário, a mesma coisa com tráfego de passageiros em carros particulares, e aí a gente vai só projetando. A gente vê a redução no consumo em bares e restaurantes, não há possibilidade nem autorização de uso de hotéis. E o setor que mais tem me preocupado ultimamente é o setor da intermediação de viagens. Por quê? Mesmo que a gente possa ter uma medida não convencional de autorizar o fim do lockdown, quarentena, isolamento que seja, para os brasileiros, alguns países já sinalizaram que não vão aceitar turistas estrangeiros pelo menos até setembro. Então, agências de viagem e operadoras de viagem não vão poder vender nada que não seja turismo doméstico, pago em real e com uma remuneração bem mais baixa, né?
Que situação! Realmente
É.
pensar alternativas neste cenário, ainda porque não sabemos. Acho que tem dois outros fatores importantes que eu gostaria de questioná-lo. Um, que a gente não sabe como fazer essa projeção, porque não sabemos, por exemplo, qual será o pico aqui no Brasil, por exemplo, né? E o pico tem sido diferente em determinados países. Há países que estão 2 semanas adiante, 2 semanas atrás. Então, esse
Isso.
intercâmbio também, para programar viagens, também será difícil. Há governos falando em passaporte de imunidade, uma ideia que foi muito criticada logo que surgiu. Como é que você garante que aquela pessoa está imunizada?
Desculpa te interromper, mas para turismo, o passaporte de imunidade seria algo para muito longo prazo. O que se tem de imediato, vindo também, né, da China para cá, é controle de temperatura e alguns testes que são feitos em alguns aeroportos. Então, por exemplo, Dubai, uma das companhias que opera em Dubai, que é a Emirates, já desenhou toda uma estrutura para testar e garantir que nenhum passageiro embarque com sintoma de nenhuma doença transmissível pelo ar. Então, a gente está vendo que muito provavelmente o fim da pandemia marca também o início de uma era de viagens mais seguras em termos sanitários. Ou seja, a gente vai ter mundialmente agora protocolos, ou pelo menos regras a serem seguidas para higienização e manutenção da limpeza em meios de transporte, hospedagem e alimentação. A gente vai ter muitas campanhas de comunicação que vão ensinar o consumidor a avaliar isso. E aí, possivelmente, se é que dá para falar dessa forma, um legado positivo desta situação vai ter sido esse aprendizado ligado à segurança sanitária. O que não quer dizer que vai impedir transmissão de algum tipo de doença, mas pelo menos vai nos dar condições de ter respostas mais rápidas no futuro, porque já teremos passado por algo como isso que a gente está vivendo hoje.
Colocar em prática esquemas mais rapidamente, né? Porque demorou muito tempo para se pensar numa solução. Quando se percebeu o tamanho do problema, o tamanho desse problema,
Sim.
né? Porque disseram,
Sim.
não, mas o mundo já passou por outras pandemias, mas esse vírus de contágio muito rápido, realmente até os especialistas na área da saúde tiveram que lidar com situações com as quais não conheciam. Esse novo coronavírus, ele tem aspectos completamente diferentes de outras pandemias, né? Apesar de ser um vírus por contágio aéreo, né? Agora,
Exato.
professora, sobre outras medidas que podem ser adotadas, para quando o setor, se a gente quiser, a gente pode até trazer aquele para a realidade brasileira, nós nem no pico dessa pandemia chegamos ainda, mas para quando se imagina que esse setor comece a retomar atividade? Já se fala nisso? É possível já?
Já, até porque é necessário que se desenhem cenários com datas ainda que hipotéticas para que os empresários possam tomar decisões de manutenção ou não dos seus negócios e suas equipes. Então, num primeiro momento, todo o trabalho foi feito para pensar numa reabertura em maio. O segundo cenário considerava junho ou julho, e o terceiro cenário levava para agosto ou setembro. Nós temos recebido excelentes notícias que vêm especialmente de Wuhan e de Pequim. Pequim hoje já divulgou que não exige mais nenhum tipo de declaração ou de comprovação, porque a cidade já está vírus-free, como eles mesmos colocam. Wuhan também. Então, os principais atrativos turísticos de Pequim e de Xangai já estão abertos com controle de visitação, o que deu aproximadamente 4 meses no total. Então, se a gente pensar que a gente começou o nosso confinamento em março, a gente deve aí, entre julho e agosto, ter um bom sinal, um sinal positivo de reabertura. Mas, como no Brasil tudo tem um mas, né, isso vai depender muito da adesão do consumidor. Porque se um determinado destino, um determinado estado consegue controlar e diminuir, né, a curva de infecção, provavelmente os consumidores desse destino vão circular só numa área segura e muito próxima, até ter certeza da mesma coisa nos outros destinos. Então, eu sou capaz de imaginar que São Paulo e Rio são cidades ou grandes regiões que começam a liberar antes, mas os seus moradores vão viajar muito proximamente, né, 50, 100 quilômetros de carro para um lugar conhecido, porque ainda vai ter rescaldos de contaminação nos outros estados. E não dá para pensar, aí seria um exercício de muita criatividade, de a gente começar a receber turistas internacionais. Isso eu acho que demora para bem além de setembro. Mas no turismo doméstico, a retomada dos voos nacionais e a abertura dos hotéis, quero crer que assim, entre junho e julho, a gente já esteja aí a pelo menos 50% retomando.
E nós estamos falando do turismo de lazer, ou nessa análise toda sua está englobado turismo de negócios, o estudo, né, os intercâmbios, de estudo, está tudo incluído nesse pacote?
Principalmente o turismo de lazer como uma resposta ao confinamento.
Ah,
Aí
sim.
não tenho dados, eu estou falando só de uma observação, mas todo mundo percebe esse desejo de quem aceitou ficar em isolamento, e eu tenho dificuldade, desculpa, entre confinamento, isolamento, lockdown, que a gente sabe que são termos distintos, mas todo aquele conjunto de pessoas que ficou dentro de casa, que evitou sair, já está manifestando que sim, ao ter autorização, vai para a praia, vai visitar os amigos, vai para o restaurante, então tem um potencial de consumo ligado ao lazer muito grande. No caso do turismo de negócios, isso pode demorar um pouco mais, porque toda vez que a gente fala em turismo de negócios, a gente fala de uma empresa assumindo o risco por seu funcionário. Então, como a produtividade já está toda garantida em home office, dificilmente eles voltem imediatamente para sugerir viagens, para fazer as reuniões. Então, primeiro lazer, com certeza, e negócios, se tudo der certo, a partir de agosto, com maior força em setembro.
Aliás, essa pandemia nos trará novas realidades. Essa do trabalho também, de menos deslocamentos, um percentual de trabalhadores em casa, isso pode se tornar realidade em vários setores, né?
Sim, e especialmente porque para muitas empresas, do turismo especialmente, é uma forma de reduzir os gastos e de sobreviver. Então, eles talvez optem por cancelar contratos de aluguel de grandes escritórios, ter um espaço menor, às vezes até em outro endereço, ou em outra cidade, e encontrar os seus funcionários no intervalo de 15 em 15 dias, usar mais da estrutura de hotéis para isso, né? Então, quem sabe seja também uma mudança que a gente tem que entender e documentar daqui para frente.
Enquanto nós falávamos, eu recebi a notificação de uma notícia, professora, só para ilustrar exatamente esse apontamento, essa projeção, que você fez há pouco sobre quando será possível retomar atividades nesse setor. De acordo com um estudo divulgado, essa semana pela Universidade de Tecnologia de Singapura, né, o fim da pandemia de coronavírus deve ocorrer entre junho e agosto. Ele diz que o
Sim.
estudo aponta que 97% da pandemia terminaria em 1º de junho. E talvez em 100% a situação estaria normalizada até entre 20 e 25 de agosto. São projeções também. Enfim, é uma realidade que se começa a colocar ali no fim do túnel, né?
De fato, e mesmo sabendo que esse estudo está todo baseado em modelos matemáticos
Exato.
e culturalmente, né, o latino-americano ele é muito mais desobediente que o oriental, então eu imagino que a gente tenha aí que usar uma margem de erro para mais uns 15 ou 20 dias, o que nos leva de novo a setembro. Mas eu quero acreditar que sim, que a gente já vai ter tido todo um resultado desse empenho da comunidade científica em produzir alternativas, que seja mais equipamentos para tratamento rápido, testes mais rápidos, orientações, né, do convívio social. Algo vai surgir nesse intervalo que vai nos ajudar, com certeza.
Professora Mariana Aldrigue, do curso de Lazer e Turismo da EACHE, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse tema, fazer algumas reflexões importantes aqui. Muito obrigada, professora.
Eu é que agradeço. Uma ótima semana para vocês. Fiquem em casa, vai dar tudo certo.